Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje temos um peregrino um pouco doido, posso dizer assim.
Só um pouquinho.
Por isso que a gente se achou, né? Gente, o Zé Heriberto de Oliveira, professor Zé, nosso mentor, nosso criador do Caminho da Gratidão, que é um caminho que está em construção coletiva, colaborativa, num grupo de peregrinos doidos todos, reunidos aqui pelo Zé, para traçar um caminho desde Torres, no Rio Grande do Sul, até Nova Trento, em Santa Catarina, 420 quilômetros, aqui pertinho, para a gente aproveitar. Então, assim, Zé, primeiro lugar,
só,
muito obrigada.
Só 420.
420.
Só, coisa pouca.
Então, primeiro lugar, obrigada por aceitar o convite e quero dividir aí com o pessoal a nossa experiência, porque eu tive a alegria de ir junto com o Zé, com um grupo de peregrinos, 18 dias de caminhada, agora em março de 2023, março, abril, né?
Acho que abriu.
Então, Zé, se você quiser se apresentar um pouquinho para o pessoal e falar como é que surgiu essa ideia doida, porque assim, ó, em geral, eu estava lembrando, peregrinos têm uma ideia doida de abrir um albergue no Caminho de Santiago, mas peregrino maluco de querer criar um
Abrir
caminho é
caminho?
raros.
Abrir caminho é outra loucura, né?
Essa é hardcore.
Tem que construir caminhos, né? Essa é a ideia, né?
E é tão
Bom.
linda a tua iniciativa, a tua missão, de que, conforme a gente já conversou, e agora você vai falar um pouquinho sobre isso, a ideia de tornar a experiência da peregrinação mais acessível para mais pessoas, né, Zé?
Quando eu fiz o caminho em Santiago, foi a minha primeira experiência, né, de maluco. Eu só me aposentei e fui pro caminho, tá? E aí nós um dia estávamos numa igreja lá, numa missa dos peregrinos. Aí o padre, por acaso, disse assim: olha, quando vocês voltarem daqui do caminho de Santiago, vocês estimulem outras pessoas a fazer o caminho. Aí eu pensei assim: o que é que vem na minha cabeça? O padre está querendo que eu faça a propaganda do caminho de Santiago. O caminho de Santiago nem precisa, né? Então, eu disse assim: mas aí eu passei, eu fui caminhando, né? Todo dia caminhando, tal, tal, tal. Quando chegou mais no final, eu pensei assim: mas agora o que é que eu vou levar? E eu fui acompanhando no Facebook. Eu fazia algumas publicações diárias, eu e a minha esposa, e eu fui vendo assim, as pessoas: ah, um dia eu vou fazer o Caminho de Santiago, um dia eu vou fazer o Caminho de Santiago, ah, Zé, isso aí é o meu sonho, ah, não sei o quê, tal, tal. Aí eu selecionei aquelas pessoas que compartilharam comigo tal, a ideia e tal, comprei cinco aquelas vieiras da lembrança do Caminho de Santiago. Aí eu vou levar para essas pessoas. Aí trouxe as vieirinhas, cheguei aqui, procurei as pessoas e entreguei. Dos cinco, quatro já fui fazer o Caminho de Santiago. E aí eu aprendi com isso, entendeu? Que não é fazer publicidade do Caminho de Santiago. É tu oferecer uma oportunidade para as pessoas daquela experiência que tu teve, entendeu? Que isso faz bem para a vida, né? Que peregrinar é uma coisa muito maior do que fazer só o caminho de Santiago, fazer o caminho de Caravaggio, fazer o caminho da fé, entendeu? Tá, botar uma mochilinha nas costas e ir para a aventura é uma coisa muito grande, entendeu? É te encontrar contigo, é ter contato com a espiritualidade, é ter contato com a vida, é saber que tu pode. É quando chega no final do caminho e tu diz assim: pô, eu tô vivo, eu posso, eu sou capaz, eu tô aqui, Deus me deu essa vida e eu tô bem, tô legal. Então, a minha primeira iniciativa nasceu no primeiro caminho de Santiago, nesse momento, essa coisa de tu poder contribuir com outras pessoas, dizer assim: vai, que é bom, isso é bem, faz bem para a vida, faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para um monte de coisa. Então, esse é o meu propósito hoje. Depois desse caminho do caminho de Santiago, aí a gente fica viciado, né? Uma coisa que não para, né? A gente fez um, vai fazer outro, daí foi:
É.
vamos fazer o caminho da fé, o caminho do Caravaggio, o Circuito do Vale Europeu, das Cartas e Montanhas, e aí a gente não para. Quando eu estava fazendo um caminho da fé, nós estávamos em quatro, e um dia nós estávamos observando, assim, lá em Minas Gerais, na região lá, tem muita formiga, aquelas bem graúdas, mas formigonas. Eu e o William estava peregrinando e paramos para ver um carreirinho de formiga, observando ali e tal. E aí olhamos para eles, mas elas carregavam aquela coisa com uma disposição, aquela folha enorme, assim. Aí eu conversando com o William, não, Elia, como é que vida, que sociedade é essa das formigas que, olha que coisa mais bonita, tal, tal. E aí parece nós com a mochila nas costas, né? E às vezes a gente reclama coisa parecida, tal. Tá aqui elas carregando, tal. Aí, olha, nós podíamos começar a fazer, ter uma ideia de lá naquela nossa região, um lugar tão bonito, tem tanta coisa, tem tanta natureza, tanta coisa linda, tal, tal. E a gente não tem esse produto turístico, religioso, histórico, cultural, paisagístico, assim, organizado. A gente podia começar uma loucura. Aí ele olhou para mim e disse assim: não, é mesmo, né? Tal, tal, tal. Estava eu, a Rosane, minha esposa, que é ela que me puxa para a peregrinação. É, eu tenho que registrar isso. Tal. A Cida, que é a mãe do William, e o William, né? E aí nós, nos dias que passaram ali no Caminho da Fé, nós ficamos, todo dia nós voltava para o assunto. Ah, vamos fazer isso. Ah, vamos fazer aquilo. Vamos criar isso. Vamos criar aquilo. E a Rosane e a Cida, mas assim, vocês são chatos. Pare com isso. Que bobagem é essa? Isso é coisa para maluco. Terminamos o Caminho da Fé, viemos embora. Aí começamos a ideia. Aí um dia sentamos, tomamos um café, eu e o William e o Dente, como é conhecido aqui, tá? Uma conversa de. É, o Dente foi um dos que eu dei uma banheira e foi fazer o Caminho de Santiago. Aí começamos a idealizar a ideia, veio a pandemia, né? Nós paramos, porque não dava para nos reunir, coisa parecida. Tal. Mas começamos a escrever. Botava na cabeça, mandava um e-mail para um, para outro, para outro, para outro, tal, tal. E começamos a escrever e terminamos, quando terminamos de escrever, marcamos uma data, fizemos todas as etapas, o que nós precisávamos fazer e tal. Decidimos por fazer um caminho em construção. E eu sou muito da ideia do buzo. Buzo é buzo, buzo. Um peregrino que diz que, felizmente, para o peregrino, o itinerário não tem fim. Então, assim, a construção do caminho também não tem fim. Ela não vai ter fim. E eu tô louco que ela não tenha fim, né? Porque eu não quero terminar. Né? Que coisa boa que demore 20 anos para me terminar. Eu sei que daqui 20 anos eu vou estar peregrinando por ele, tentando terminar o caminho da gratidão. Então, ele é uma coisa que vai me jogando sempre um propósito de vida futura. E isso me faz bem. Faz bem para a minha idade. Esse negócio de jogar para frente uma ideia de vida futura. Então, tomara que ele não termine tão cedo, né? Nós estamos botando seta, arrumando tal, tal. E aí, terminamos, fizemos a primeira peregrinação, foi o ano passado.
Foi março de 2022, né?
Foi mais ou menos nessa mesma época que nós fizemos agora, né? Durante a quaresma. A gente escolhe sempre esse ponto, porque tem bastante envolvimento religioso e é bacana mesmo. Tá, fizemos o primeiro. Foi bacana, nós começamos em 13 pessoas, 14 pessoas, chegamos em 13. Esse ano nós voltamos a fazer o evento novamente, tá? Botar seta, esse ano estava mais bonito já, começamos a ficar mais profissionais no ramo de sinalização. E daí, estamos construindo, sabe? Ela é uma construção entre peregrinos de Togos, de Sombrio, de Balneário e Gaivota, temos articulando junto com as prefeituras de todos os municípios onde que compõe o caminho, né? Articulando, conversando. Agora temos conversando com o pessoal da Associação dos Municípios do Extremo Sul aqui da MESC. Então, assim, é um processo, é uma construção e é uma construção a longo prazo. Né? Mas é um caminho que hoje, se quiserem peregrinar, já é possível. Agora temos atualizando o nosso site, também está em construção ele. Ontem ainda estávamos conversando, eu e a Cida e tal, sobre onde dormir, o que conhecer na cidade, que isso vai ter que ter no nosso site, onde carimbar a credencial. Que credencial nós já temos, né? Isso é importante.
Maravilhosa e carimbos lindos.
Pois é, guria. Então, assim, também bem encaminhado as coisas, sabe? E o caminho é lindo. E hoje eu ainda estava pensando assim: o caminho vai ser sempre igual? Não. esse ano ele já não foi igual para nós. Eu não encontrei com as mesmas pessoas. Na outra vez não estava o Zé Folia, lá em Angelina.
Sim,
Aquele da
maravilhoso.
cachaça, aquele da cachacinha lá, não
Sim.
estava outra vez, dessa vez ele estava. Então, hoje eu estava pensando sobre o caminho, e pensei, mas vai ser sempre igual? Não, nós vamos encontrar sempre diferente, né? Mesmo sendo em períodos iguais. Já pensou, por exemplo, se eu for fazer uma peregrinação em setembro, outubro, eu tenho uma grande chance de em Garopaba encontrar as baleias francas. É um outro espetáculo, né? Nós saímos daqui, quando nós fomos caminhar agora, chegamos até a 39 graus de temperatura antes de nós chegar. Na Garopaba, não, na Praia do Rosa, nós pegamos chuva e vento, que foi uma loucura. Tu lembra desse fato?
Oh,
Lá em
se lembra.
cima, quando nós começamos a subir São Pedro, Angelina, São Pedro de Alcântara, nós já pegamos uma temperatura de 6, 8 graus. Então, assim, a temperatura de 30 e poucos baixou para 8 graus. Então, assim, vai mudar a temperatura, vai mudar o ambiente. Então, o caminho nunca vai ser o mesmo. Mesmo que a distância permaneça a mesma, o caminho da gratidão nunca vai ser o mesmo. Então, eu nunca vou enjoar de nunca de fazer o caminho da gratidão. Então, quando as pessoas perguntam, hoje ainda perguntaram, Zé, tu ano que vem tu vai de novo? Vou. E no outro vai de novo? Vou. E agora o meu sonho é de fazer sozinho.
Ah,
Que a Rosane não fique sabendo. É, não, mas é um sonho nosso, né? Tanto meu como da Rosane.
sim.
Quem nos escuta vai pensar assim, não, essa gente é louca, né? Mas é um sonho nosso de peregrinar sozinho. Porque eu e ela sempre fizemos junto. Em setembro agora a gente vai fazer Via Francigena na Itália e vamos fazer o caminho primitivo. Então, vamos ficar uns 60 dias viajando, fazendo o caminho e tal. Nós sempre fizemos juntos, nós dois, né? A dupla não se separa, mas há um sonho nosso em que ela também tem de um dia fazer o caminho sozinho, pegar a mochilinha, pegar e vou pro caminho. E eu também. Agora, provavelmente vai ser no caminho da gratidão que eu vou fazer essa experiência de ir sozinho.
Que bacana,
Ok?
mas assim, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui muito enorme, que a Rosane, que te inspira, né, nos caminhos, super tua parceira, eu pude, assim, vivenciar, conviver com vocês, deu 18 dias no total, né, do Caminho da Gratidão, com vocês dois no grupo, e eu pude perceber, assim, nossa, o suporte, o apoio, a parceria que ela te oferece, enfim, que vocês são parceiros um do outro. Então, claro que eu te chamei aqui para a gente conversar do Caminho da Gratidão, mas eu tenho certeza que sem a Rosane, nada disso seria possível, né?
Eu também acho que não, sabe? Ela é a minha parceira do dia a dia. Na verdade, nós temos uma vida muito, muito junto. Nós somos professores, trabalhamos na mesma escola. Ela se aposentou um pouco antes, porque a legislação para o homem e para a mulher são um pouco diferentes, professora. Mas quando ela se aposentou, ela já estava com a ideia de fazer o caminho de Santiago. Eu só me aposentei e nós fomos. Então, assim, ela puxa muito isso. E ela tem uma capacidade de organização muito melhor do que a minha. Olhar hotel, olhar não sei mais o quê, olhar onde fica. Ela faz essa leitura melhor do que eu. Ela devia ser guia, sabe? Eu disse para ela, mas vai trabalhar de guia, tu é
Sim.
habilidosa para isso. Ela agora está organizando o caminho conosco, para nós fazer agora, mas ela já está organizando tudo, tal, inclusive estudando italiano. Mas eu digo assim, que coisa
Nossa,
melhor que tudo.
vai
Não,
ser lindo.
eu não posso perder esse apoio, né? Mas é muito bacana. Eu acho que se não tivesse ela, eu não estaria no mundo da peregrinação também.
Preciso dizer, peregrina com o P maiúsculo, né? Deu para sentir tudo isso, vocês organizando o grupo, né? Enfim, a convivência que a gente teve. Então, né? Quero agradecer a vocês dois e um beijo para Rosane, que daqui a pouco a gente está aí sim, se encontrando de novo. Quem sabe na Itália.
Pode ser. Pode ser na Casa do Passo, pode ser em outro lugar, ué.
Pode.
Pode ser em Sombrio, pode ser aqui na
Ah.
minha residência, tal.
Mas é
Roberto.
assim, você começou a falar dessa questão de que o caminho sempre vai mudar, o caminho vai ser sempre diferente, que você está viciado, que não vai enjoar do caminho e tudo mais. E eu penso muito, imagino que você concorde, que o caminho também acaba sendo muito as pessoas, né? Então, claro, né, as pessoas que cruzam o nosso caminho, com quem a gente está indo junto, enfim, essa questão de cada ano, de cada momento, o clima vai ser diferente e tudo mais, é outro ponto. E eu gostaria de destacar que eu fiquei surpresa, assim, impressionada com a diversidade de paisagens, de altitude, de relevo, de ambientes, de cenários do Caminho da Gratidão. Então, assim, gostaria, quem sabe a gente passeia um pouco pelo Caminho da Gratidão, tentando narrar um pouco para o pessoal onde ele começa. E os diferentes cenários que a gente vai vendo, porque o Caminho da Gratidão integra 18 municípios, né? E cenários muito litorâneo, mas também muito de zona rural. Depois a gente sobe aí a serra e a gente tem uma experiência ali na região de Santo Amaro, da Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Angelina, Major Gercino, até chegar em Nova Trento, uma experiência meio parecida com o caminho da fé de tão desafiador que é o relevo, né? Então, vamos dar uma passeada, então, começando por Torres.
Vamos rapidinho. Eu tenho uma visão assim, ó. O homem, ao longo da sua vida, separou as coisas. Botou cidade aqui, cidade ali, tal, tal, e foi separando, né? O homem separou a geografia. E para mim, os caminhos unem a geografia. Aquilo que o homem separou na geografia, os caminhos unem as coisas, né? Eu tenho dito, nós aqui na região não temos Santa Paulina, que é a primeira santa brasileira. Nós não temos, ela está lá em Nova Trento, mas o caminho tem. Nova Trento não tem a beleza que tem Torres, não tem a beleza que tem Araranguá, não tem a beleza que tem a Praia do Rosa, Imbituba, Garopaba, não tem a beleza, né? Entendeu? Mas não tem a beleza, por exemplo, não tem o Sambaqui que tem na Jaguaruna, que tem 40 metros de altura, se não me engano, que ocupa 10 hectares de terra, que está ali, uma coisa milenar que a gente, né, como é que foi construído isso? Que população, povos originários que viveram aqui nessa região, que fizeram aquilo ali, que viveram ali, entendeu? Se tu pensar assim, olha, é uma coisa muito grande. Então, assim, as cidades separadas, elas não têm as coisas, mas o caminho da gratidão tem. Então, eu sempre digo que ele é um produto turístico, religioso, histórico, cultural, paisagístico. A sociedade, ao longo do tempo, separou em termos geograficamente, mas que o caminho veio para unir. Então, assim, todos que vêm peregrinar vão ter essa oportunidade de, por exemplo, sair de Torres, que é uma beleza ímpar, espetáculo, né? Eu sugiro que as pessoas venham para Torres e fiquem 2 dias ali tomando café, andando de balão, conhecendo a região. Pode ter até a oportunidade de querer ir à Praia Grande, que é outro lugar muito lindo aqui e tal, né? Mas depois tem as belezas aqui na nossa região do campo, que é a região de Figueira, né? Das Figueiras, que é um espetáculo, né? A Lagoa de Sombrio, que é a maior lagoa de água doce. Depois nós vamos para Arroio do Silva, né? Que tem um espetáculo muito bom de praia, muito bonito. Vamos passar por Meio dos Convento, uma balsa, que é um espetáculo, passar de balsa, né? Navegar naquela balsa. Depois a gente pega aquela barra do Rio Araranguá, que é uma coisa espetacular, que a gente, produto que tem ali, aquelas coisas que o mar foi levando para fora, acaba sendo uma sujeira, mas ao mesmo tempo é uma coisa assim, uma coisa bonita, porque é diferente. Aí depois vem lá Rincão, Jaguaruna, né? Jaguaruna, a Praia do Campo Bom, que ali tem um monte de coisa bonita, tem o Jaguar. O Jaguar é uma pedra que está a 5 km da costa marítima e que lá acontece ondas de 6 até 10 metros de altitude. Tem um grupo de surfistas que vem para essa região para poder aproveitar isso ali na Jaguaruna, que ninguém sabe. Tem esse Sambaqui, que é uma coisa histórica que ninguém sabe. Depois de Jaguaruna tem o Farol de Santa Marta, que é falar de Farol de Santa Marta, aí é brincadeira. Passando o Farol de Santa Marta, nós vamos para a Laguna, que tem toda uma história, de uma construção histórica linda pelo litoral, né? Conhecer Laguna é outro lugar que merece ficar mais um dia. Passado Jaguaruna, vem a Imbituba, que é um espetáculo, Imbituba, né? Em Imbituba, nós vamos passar pela Vila Nova, que tem a primeira igrejinha da região, né? Foi em Imbituba, depois Vila Nova, a Praia do Rosa, para quem conhece a Praia do Rosa, um outro espetáculo, foi onde nós nos perdemos.
Sim.
Praia do Rosa, depois vem o Ouvidor, Praia do Ouvidor, Garopaba, chega em Garopaba, né? É um espetáculo, a história de Garopaba e a vida em Garopaba. Garopaba, Praia da Gamboa, Siriú, Gamboa, passa tudo, vai chegar na Pinheira, na Praia da Alice, na Gamboa, não.
Guarda do
Agora,
Embaú.
na Guarda do Embaú, obrigado pela contribuição. Na Guarda do Embaú, atravessar aquele Rio da Madre, aquilo é um espetáculo, naquela navegação, ou água pelo pescoço com a mochila na cabeça, tal, cada um pode escolher a maneira como queira passar, né? Aí vem a Pinheira, né? Se alguém tiver a oportunidade de conhecer o nosso amigo Flávio, que trata dessa questão da Pinheira ali, de um caminho chamado Caminho do Piabiru, né? Que é um caminho indígena não. Vou dar outro nome, dos povos originários, né, que saem da região da Enseada do Brito e vai até o Peru, são 3 mil quilômetros, e ainda tem a hoje resquícios dessa trilha ali. Tem toda uma história que o Flávio conta. Se tiver a oportunidade de conversar com o Flávio, é um espetáculo, né, para conhecer isso. Tem um campo energético, tem um campo da Pinheira, tem um campo energético que agora estão estudando ali na Pinheira também. Tem muita coisa ali na Pinheira. Daí nós vamos para o outro lado da Pinheira, passamos a reserva indígena, vai ter essa oportunidade de conhecer ali no Morro dos Cavalos e vai cair na Enseada do Brito, lá na Pousada do Dão. Tem outra, que é o Caminho de Nazaré, lá na Pousada do Dão, que é um espetáculo. Ficar só ali parado, contemplando aquela espiritualidade, aquela religião, é uma maravilha. E aí segue o caminho. Santo Amaro da Imperatriz, lindo, tem as águas termais de Santo Amaro. São Pedro de Alcântara, tem aquela bela igreja de São Pedro, né? Pode ficar na Pousada da Dona Dalva, lá, que é um outro espetáculo, ao atendimento da Dona Comer a Cuca. Lá começa a vida alemã. A gente vai comer a cuca da Dona Dalva, comer
Isso.
a comida alemã, tomar o chopp, é outra coisa. Nós saímos da cachaça, do litoral, e vamos para o chopp logo ali na frente. Então, começamos a subir a serra, bem dizer, né? E aí vem São Pedro de Alcântara, depois vem Angelina. Angelina também tem as suas belezas e tem lá como é uma.
O convento.
Agora. O convento lá, né, em Angelina, muito lindo, né? Então, assim, de Angelina nós vamos ao Major Gercino, daí nós atravessamos a ponte, vai ter essa oportunidade de passar pelas pontes de arame, curtir isso e tal. Antes disso, se puder passar no Zé Folia para tomar uma cachaça lá em Angelina, pode tomar uma cachaça no Zé Folia, conversar com ele. Só que é assim, né?
Imperdível.
Ele vende uma garrafinha de cachaça e ele bebe duas. Por isso o nome do cara já é Zé Folia.
E aí um queijinho também, né?
Tem o queijinho, tem o queijinho que a esposa do Zé Folia faz. Tá. Agora, assim, é o seguinte, né? Tem que ter a oportunidade de ter um carro de apoio, que vamos lá, né, do nosso amigo, como é o nome dele, do Itacir, né? Que carro de apoio, né? Que
Né,
gente linda!
inédito.
Aí subiu uma Angelina vai a Major Gercino. Dá para ir a São João Batista, né? São João Batista, que é a capital catarinense do calçado, mas ali em São João Batista a gente pega um desvio, mas está dentro do território de São João Batista. Passa o morro, que é uma reserva linda, né? Que oportunidade é trilha mesmo, né? E vai descer em Nova Trento, e vai ter poder pernoitar em Nova Trento, comer a comida italiana de Nova Trento. Então nós já passamos por açorianos, passamos pelos alemães em São Pedro de Alcântara. Subimos a serra e vamos cair numa colônia italiana lá em Nova Trento. É muita cultura, muita história, muito ambiente, muitas tuas coisas religiosas. As igrejas são espetaculares. Tão, é, é tanta informação que às vezes eu desconfio que não pode estar tudo no caminho da gratidão, porque é muito bom, sabe? Assim, bom, não é à toa que ele recebeu o nome de Caminho da Gratidão, porque ele não poderia ter nascido com outro nome. A natureza botou tanta coisa bonita nesse roteiro nosso, sabe, que ele não poderia ser chamado de outra coisa. Teria que ser Caminho da Gratidão mesmo. Pode vir para cá, porque não vai ter outro no mundo igual.
Não, e olha, né, Zé, eu fico imaginando assim, isso que você falou, né, que a geografia separou, que a humanidade dividiu, mas o caminho da gratidão, né, agora está conectando. E assim, estava só esperando alguém enxergar isso, porque está tudo lá. Então, esse teu olhar aí, peregrino, né, nossa, é muito perfeito, e eu tendo vivenciado, né, agora. Passou aqui um filme, né? Você falando. E para quem tem curiosidade, para quem quiser conhecer mais, vai ter vários vídeos no canal do YouTube, Caminhos pelo Mundo, que eu, enfim, registrei toda nessa nossa jornada. Então, né, quem está ouvindo agora e imaginando, vai poder ver lá no canal do YouTube, algumas fotos também lá no Instagram, no Facebook. Ai, Zé, maravilhoso.
Eu também acho, sabe?
E deixa eu só destacar um lugar que você estava falando aqui, eu estava lembrando, o Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição, lá que é onde a Santa Paulina morou, né? Que também nós
Morou.
temos oportunidade de ficar hospedados lá, que é um lugar maravilhoso.
Eu acho que Nova Trento merece um dia a mais. O negócio é pegar férias de um mês, caminhar só 18 dias e o resto começar a pensar um jeito de ir ficando mais tempo em algumas cidades estratégicas, né? Que tem muito mais coisas para a gente ver, sabe? Assim, olha. E eu estou louco para fazer uma hora que eu não tenha mais que trabalhar, uma hora que eu não tenha mais que botar seta, não tem. Tal. Eu quero
Sei.
fazer a hora que eu tiver só com a mochila nas costas, assim, ó, e o caminho pela frente. Deve ser uma coisa muito prazerosa. Eu vou curtir muito mais Zé Folia, vou curtir muito mais as pessoas, muito mais a cultura, mais a história. Eu acho que vou ter sempre um foco para explorar mais ainda. Eu acho que ele veio, o caminho da gratidão veio para ficar. Aí, assim, eu sempre tenho que dizer para as pessoas, né? Assim, ele é um caminho em construção e ele é um caminho construído por várias pessoas. Eu acho que eu tive não sei, acho que teve um espírito bom que me ligou a essa coisa de capuchando, mas não é uma construção sozinho. É uma construção com muitas pessoas. Eu tenho muito amigos mesmo, né, que absorveram a ideia, sabe, assim, tal. Nossos amigos de Tocos, Itacir, a Joyce, o Andréia, o Joacir, esse pessoal,
Adriana e o Joacir.
Adriana, o pessoal aqui de Balneário Gaivota, de Sombrio, as prefeituras, né, a prefeita de Sombrio, o prefeito de Torres, o prefeito de Balneário Gaivota, as prefeituras que já têm assim assumido essa ideia, né? E tem muita gente colaborador, muita gente que patrocinou, ajudou nós agora nesse evento. Então, assim, não é uma construção sozinha, né? E ninguém constrói nada sozinho. Eu não acredito, sabe? Não adianta eu, a Rosane, eu querer achar que. Não, não é. É uma construção coletiva e que por trás dessa construção coletiva eu penso que tem uma espiritualidade botando sempre o dedo. Porque o que é que tinha que botar tu na minha vida? Hein, André?
Digo mesmo.
As pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho?
Claro.
A Andréia veio. Agora vou contar uma história. A Andréia veio passear em Torres, para ficar. Eu digo para desenfastiar ela, queria tirar um tempo zen para ela, e veio para Torres. Chegou em Torres, foi procurar uma coisa para fazer, um caminho, uma trilha, pá, 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 tal. Aí chegou no ponto lá na casa do turista, em Torres, eu fui atendida. Aí eles disseram para ela assim: ó, tem esse caminho, tu vai lá conhecer, tomar café lá não sei aonde, comer um churrasco lá não sei em tal lugar, tem o pessoal
Parque
que
da
você mexer com
Guarita,
coisa, tu vai no Parque da
os
Guarita, tu vai lá, pá, pá.
moles.
Aí tem esse aqui, ó, esse aqui, eles entregaram para a Andrea uma credencial do Caminho da Gratidão. E tem esse aqui, ó, mas tu não vai querer, né? São 430, 420 quilômetros. A Andrea abriu aquele negócio e disse: não, é esse aqui que eu quero. E com quem que eu falo? Eu falei assim, né, Andrea? E aí a Andrea veio parar, ainda acabamos nos encontrando, nós fomos a Torres, conversamos com a Andréia e tal, e não sei, desígnio do universo, nós estava com a nossa um caminho marcado para uma semana, pouquinho para frente fazer. E aí só, está se convidada a integrar o grupo. Ah, e ela perguntou assim, a chata perguntou assim para mim assim, oh, eu posso fazer sozinha? Eu disse assim, claro que pode fazer sozinha, mas para que você vai fazer sozinha se tem nós que pode fazer junto conosco? E a Andrea foi fazer o caminho conosco. Foi muito legal. Amei muito estar conosco nessa caminhada. Amei muito te conhecer. Todos
Eu
nós amamos muito te
também,
conhecer.
nossa.
Nos tornamos amigos. E eu digo sempre que a Andrea agora é nossa. Então ninguém mais vai ter a Andrea. A Andrea é propriedade do grupo também da gratidão.
Ai, Zé.
Então, assim, foi a nossa história, sabe? Então, assim, eu sempre digo, tem alguma coisa além do raciocínio humano que
Sim.
possa estar nos conectando? Eu acredito nisso, sabe? Assim, alguma
Eu
coisa tem
também.
que nos bota em algum ponto, né? Por que que tu tinha que aparecer em Tocos? É uma crença boa que faz bem para a alma, para o espírito, né? E para a vida. Foi
Eu
muito
tenho uma
bacana te conhecer.
amiga que ela diz que o pessoal lá de cima é muito organizado. Então eles ficam aí, ó, só na orientação. Nada é por acaso, foi realmente um presente. Que caiu no meu colo, caiu no meu colo. Eu tava com essa vontade de Torres, né? Fui para Torres. Tenho que agradecer a Alessandra da casa lá do turista, que foi ela que me deu a credencial. Foi incrível que em seguida já tinha caminhada, né? E tudo fluiu. Eu tava com tempo disponível. E assim, ó, Zé, te agradeço demais. Nossa, cada um desse grupo maravilhoso, o Abel, a Cida, a Ney, nossa, Luísa, Arlene, Marli, nem sei, nossa, todo mundo, né? Foi muito intenso. E assim, ó, gente, quem quer fazer caminhos? Foi muito bacana a organização, que a gente teve um grupo que caminhou todos os dias, e o grupo que estava trabalhando, que não tinha disponibilidade de tempo, foi nos encontrando no final de semana, né? Isso eu achei o máximo.
Foi uma experiência diferente, porque eu quando voltei do caminho de Santiago, ou os caminhos que eu fiz, eu sempre disse assim, não, começa o caminho, vai do começo ao final. Eu não tinha essa experiência. Eu cheguei a viver isso no caminho de Santiago, que algumas pessoas, uns pegavam em León, outros pegavam em outra cidade, assim, tinham algumas coisas assim, mas eu achava meio estranho aquilo ali para mim, entendeu? Tal. E agora nós tivemos experiência. O grupo que nós fizemos ano passado foi todo o caminho, e foi legal essa experiência, sabe? De dar oportunidade para as pessoas que não podem porque tem que trabalhar. Como nós pegamos e era em grupo, e era tinha alguns feriados, então nós nos organizamos de forma que o pessoal, aos finais de semana, pudesse fazer o caminho da gratidão. E era legal, porque quando chegava no final de semana tinha uma festa, né? Sempre tinha mais gente e tal. Foi muito bacana. Foi uma experiência bem bacana, sabe? Eu acho que servirão de no, para as novas, novas caminhadas que a gente vai fazer, novas, não, que dê para fazer dessa mesma forma, né? Agora nós vamos planejar, já temos, os malucos já estão planejando. Nós precisamos fazer também o caminho, que fique registrado aqui. Nós queremos fazer o caminho de bike. O José Abel,
Sim.
nós vamos ajustar para nós fazer ele de bike, porque o nosso caminho está previsto para fazer a pé, fazer de bike e a cavalo. E o a cavalo também é um outro uma experiência que nós vamos ter que fazer. Quando eu digo que o caminho vai demorar na construção, e eu estou louco que ele demore, é porque, é assim, ó, né, fazer um caminho a cavalo. Né? Olha como ele é bacana, que oportunidade que nós podemos dar para as pessoas assim, portadoras de deficiência, que às vezes não pode se locomover por uma certa, mas vão poder ter acesso a cavalo numa região tão bonita. Então, assim, tem essa questão da acessibilidade, a oportunidade das pessoas fazer a cavalo. Eu não precisa ser só de carro, preciso, a cavalo parece uma coisa assim mais chique. Então, a gente vai ter que organizar essa parte, né? Então,
Sim.
vai demorar um pouco mais, mas eu acho que o ano que vem, esse ano eu acho que nós vamos fazer ainda de bike, e o ano que
Sim.
vem a gente consegue fazer a cavalo. Eu tô meio maluco, tô com ideia de, esse ano, a igreja de São Domingos em Torres, se eu não me engano, faz 280, não, é 200 e poucos anos da igreja de Torres. Vamos ver quantos a gente consegue fazer o mesmo número de peregrino uma peregrinação maluca, a mesma quantidade de peregrino, a idade da igreja. Eu vou conversar com o padre, é coisa de louco. Mas tem que construir isso com paciência, ainda tem que pensar. Mas de vez em quando vem umas ideias malucas assim, eu digo assim, pá, é por aí.
Eu ia dizer, nós somos muito parecidos, um monte de ideia, falta braço, falta tempo, mas que bom que a gente se encontra e a gente vai se ajudando, né, Zé? Mas eu queria, gente, contar outro detalhe do nosso grupo, que assim, para mim também foi uma experiência inédita, porque é isso, às vezes o peregrino quer fazer um caminho, puxa, não tenho tantos dias, mas vai no fim de semana. Ah, vou fazer o caminho, mas puxa, carregar a mochila, não sei o quê. Pode ter o transporte da mochila, que foi o que a gente teve, né? Então, aqui um agradecimento especial a Itacir, que foi então com o seu motorhome, ele e a Joyce, fazendo, né, o nosso carro de apoio, que assim, chiquetésimo demais. Porque, né, além deles serem uns amados, né, a gente ainda tinha um mascote, o Otto também, no do motorhome. E assim, gente, uma coisa além, porque o motorhome ainda por cima tinha banheiro, caso alguém, né, tivesse uma urgência muito urgentíssima, tinha um banheiro. E às vezes o Itacir parava e fazia um cafezinho para os peregrinos. Gente, assim, isso não existe. É muito mimo.
Não, não existiu, né? Não, não. Não, e o
Ah.
tratamento que ele dispensava, né? O tratamento, aquela gentileza, aquele carinho que ele fazia as coisas. Tem uma coisa que me dá saudade, é do atendimento do Itacir.
É.
Eu nem vou falar, porque daí o Joacir vai ficar com ciúme, o Joacir.
Não, e eu tenho que dizer que o motorhome tem nome, gente, é o Bartô. Então agradecemos ao Bartô também. Foi maravilhoso. Zé, para quem
Então,
ficou com vontade, quer falar? Fala.
se as pessoas quiserem, por exemplo, começar o caminho em Torres, podem pegar a credencial lá no centro de casa do turista, no centro de Torres, na pracinha ali de Torres, tem a
Isso.
credencial, faça o carimbo lá. Se as pessoas não quiserem começar em Torres, mas quiserem começar em Sombrio, na cidade de Sombrio, também pode começar, né? Tem credencial na Biblioteca Pública do município de Sombrio, que é onde fica a sede da Associação dos Amigos Caminho da Gratidão, né? Que foi uma gentileza do município de Sombrio, né? Nos fornecer esse espaço para a gente fazer a nossa sede, tem o nosso local, inclusive tem o nosso armário lá na biblioteca, aonde estão nossos livros agora que nós recebemos de presente, né, da Andréia, tal, também está lá na biblioteca. Então, se quem quiser começar, é só começar. Tem seta em todos os lugares, tem o site nosso, que é o caminhodagratidão.org, e a gente vai conversando, vai, se precisarem, lá tem o telefone meu, pode entrar em contato. Temos na construção. O peregrino não pode largar a mão de oferecer às pessoas que querem essa oportunidade de peregrinar. A gente tem esse compromisso. Pode cobrar da Andréia, pode cobrar de mim, mas pode cobrar de qualquer um do grupo. Todos eles sabem que o peregrino tem essa função. Depois de uma vez peregrino, sempre peregrino.
É isso aí, e é o que você falou, né? A gente vicia e quer planejar e quer criar caminho, mas assim, essa história para mim é muito, muito especial, muito única, até porque fiz parte, né? Estou fazendo parte desse nascimento. Então, assim, nossa, Zé, te agradeço demais. E, gente, lembrando então. É, tem também o Instagram, arroba Caminho da Gratidão, né, Zé, que também tem informações ali, mas o principal seria o site, né, que é o caminhodagratidão.org. É isso, né?
Isso, é. Caminho da gratidão pontual.
Então, Zé, ai, gente, preciso dizer uma coisa. Tem também um projeto de daqui a pouco sair um livro fotográfico, porque além dos vídeos que vão lá para o YouTube Caminhos pelo Mundo, daqui a pouco acho que vai ter um livrinho fotográfico aí dos Caminhos pelo Brasil que eu já trilhei. E o Caminho da Gratidão tem esse número, né? Meu sétimo caminho pelo Brasil. Então, vamos agilizar esse projeto também. Quero continuar, você sabe, né, à disposição do Caminho da Gratidão e que a nossa amizade aí siga com todo o pessoal que foi com a gente. Gente, ai, a cada um, muito obrigada. Que quem sabe ano que vem a gente se encontra de novo
Claro.
nesse caminho lindo, né? E Zé, eu queria fazer, assim, na finaleira eu sempre faço algumas perguntas, tipo bate-bola, né? Umas respostinhas mais rápidas para conhecer um pouquinho mais o peregrino. Posso fazer essas perguntinhas?
Pode.
O que não pode faltar na mochila do peregrino? Uma escolha.
Ui, meu Deus, tem tantas, uma só, não pode faltar.
Sim, a principal na tua mochila.
Não pode faltar torresmo.
É verdade, gente. Lanchinho oficial do Caminho da Gratidão é o torresmo.
Não podia faltar torresmo, não pode faltar torresmo, não pode faltar ovo cozido, não pode faltar.
Isso aí, nosso kit.
É o kit de sobrevivência.
O que não pode faltar no coração do peregrino para ir para um caminho?
Paz. Não pode faltar paz e paciência. É duas coisas. Tem que ter essas duas coisas, tem que ter, né? Paz e paciência. E se faltar, é no caminho que vai encontrar. Paz e paciência.
Alguma trilha sonora para caminhar?
Ai, nem lembro agora. Não
Você não
lembro, não
costuma
lembro.
ouvir música, né, Zé, no
Não,
caminho?
não eu gosto muito de ficar ouvindo o cantar dos passarinhos, essa coisa da natureza, o barulho da água, o barulho do tempo, o barulho do vento, outros barulhos, entendeu? Porque às vezes não, uma trilha sonora, não, ainda não me liguei nisso, não é uma coisa que eu me liguei.
É, sabe que eu também, e eu já tentei, tipo, não, porque tem peregrinos que, nossa, eu tenho a trilha sonora do meu caminho, mas para mim também, eu prefiro ouvir os passos, a natureza, conversar com o peregrino.
Eu acho que a trilha sonora, às vezes a música te põe num ritmo, entendeu? E eu não quero andar naquele ritmo, eu quero andar no meu ritmo. E aí, prefiro não ter a trilha sonora. Prefiro que ele me dá, a natureza me dá a trilha sonora. Deixa assim.
O dia perfeito de caminhada tem.
Tem chuva. Eu era chato com a chuva. Sabe? Hoje aprendi a andar com a chuva. Não me preocupo mais em me molhar os pés, não me preocupo mais, né? Tem que ter chuva. Acho que a chuva não atrapalha mais, sabe? Eu tô num nível de percepção de coisa que a chuva não, o sol é muito mais agressivo, né? O vento é muito mais agressivo. A chuva não, uma chuva fina, legal. A sombrinha me resolve, a capa me resolve, tal. Eu fico muito bem com chuva. Acho que foi uma evolução.
Mais um parênteses, o Zé que foi o grande incentivador de eu testar sombrinha no Caminho da Gratidão, nunca tinha feito isso e, gente, foi muito bom, porque teve esse dia aí que foi chegar na praia, qual foi? Ali no Caminho da Baleia Franca, né? Foi nesse dia, né? Chegar em Garopaba,
O
né?
dia que nós chegamos também na Farol de Santa Marta foi um dia puxado.
Sim.
Foi um dia puxado. Nós almoçamos lá na Barra, lá. Foi um
Isso.
dia puxado.
Então, assim, a gente, dica, né? Experimentem guarda-chuva sombrinha, que às vezes a gente fica só nessa coisa, ah, tem que ser capa de chuva. Vamos experimentar. Eu amei. Obrigada, Zé, por mais isso. A companhia perfeita para caminhar.
A Rosane.
Claro que sim!
Não, eu também. Eu gosto de mim, eu gosto da minha companhia, eu gosto do que faço no caminho. Às vezes as perguntas perguntaram para mim assim: Zé, não acho uma chatice, né, subir no muro para botar o adesivo, aquela coisa, porque nós estávamos ainda temos em construção, temos trabalhando. Não acho, aquilo não me incomoda, né? Não é trabalho para mim, é uma coisa agradável. Gosto muito daquilo. Tem a companhia da Rosane, mas tem a companhia minha. É muito legal a minha companhia.
Uma gratidão e uma superação dos teus caminhos, da tua trajetória como peregrino.
Ah, eu tenho tanta coisa a agradecer. Eu acho que seria injusto dizer uma gratidão, né? Mas eu vou dizer que a gratidão é a vida. Eu acho que não tem outro espetáculo maior do que todas as formas de vida. vida animal, vegetal, da água. Não vou nem transitar. Vida é vida. E eu acho que a gratidão é a vida. Não tinha outra coisa a agradecer. Acho que é um espetáculo. E a outra pergunta que você fez, além da.
Superação, uma superação.
Eu acho que a superação é a superação pessoal. Superação, a superação assim, é dizer que eu posso, eu sou capaz, eu estou vivo, isso me pertence, entendeu? E isso para mim não é o espetáculo do caminho, entendeu? Porque a gente imagina que a gente vai fazer, ah, é tantos quilômetros, todo mundo faz de carro, o mundo hoje está assim, é o mundo do conforto, parece que sempre criaram as pessoas para o conforto, né? Tu não pode fazer aquilo, tu não faz aquilo, tu tá, eu estou com 66, entendeu? Então assim, as pessoas acham, ah, tu ainda faz isso, tu ainda faz aquilo, não, é sair da zona de conforto mesmo, né? E botar uma mochilinha nas costas e dizer, eu posso, eu sou capaz, eu estou vivo, estou dentro, esse para mim é o espetáculo.
Peregrinar é
É viver, 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 é viver. Peregrinar, eu não consigo fazer pensar outra coisa que não seja viver. Ele renova a gente, sabe? Ele renova a gente, me dá suporte para estabelecer propósitos, né? Porque tu chega de um caminho, tu já quer fazer outro, tu já quer chega de um caminho, tu já está pensando como é que eu vou fazer, tal, tal, outro caminho. Então assim, então e isso são coisas que te acumulam muita experiência, muita coisa boa, muita capacidade. É um empoderamento muito forte, a peregrinação. Então, é empoderamento, tá? Peregrinar é se empoderar. E isso o caminho dá, porque a gente está acostumado ao contrário. Ah, não posso, não dá, não dá, dá. Mas tu, né, nós tivemos isso, um exemplo bem grande do nosso colega José Abel. Começou o caminho de bicicleta, depois ele passou a dizer assim, Zé, tu leva a bicicleta, a bike, que eu vou pelo menos 8 dias, eu vou caminhar 8 quilômetros, para mim cuidar da saúde. E quando chegou do meio final, o José Abel não subiu mais na bike, começou a caminhar 29, 30 anos. E o José Abel veio de um tratamento de câncer há um ano atrás. Então, um ano passado ele tentou fazer e conseguiu caminhar só um dia conosco. E dessa vez ele superou. Então, assim, nós vimos a construção que foi o empoderamento do José Abel, para ele chegar lá em Santa Paulina dizendo assim: eu estou vivo, eu sou capaz, eu sou saudável, eu cheguei, eu posso. Era a conversa que o José Abel dizia para nós. Então, eu sempre acho que peregrinar é empoderar.
Quantos anos está o Abel mesmo, Zé? Lembra?
72, 71,
Eu acho
72.
que é 72, né? Não que é bom a gente citar mesmo, porque a nossa superação total.
Total.
E é o que eu também já disse aí no Instagram: vocês dois são anjos do caminho, toda a equipe, todo o grupo. Mas eu também preciso aqui dizer que eu me senti muito cuidada pelo Abel, ele de bike voltando para me achar. Porque ia ficando lá atrás fotografando e tal, o Itacir também, outro anjo, enfim, gente, a cada um, a Adri, Jacir, nossa, de novo, muito obrigada e querido, foi demais conversar de novo contigo e seguimos aí, né, divulgando o caminho da gratidão, que mais pessoas possam experimentar essa maravilha que é peregrinar.
E a gente continua, nós nunca vamos sair do caminho.
Com certeza. Vamos trocando aí, estamos em contato e mais notícias, gente, sobre o Caminho da Gratidão, então, no Instagram, Caminho da Gratidão, site caminhodagratidão.org, e assim que der aí já vou também divulgando os vídeos no YouTube Caminhos pelo Mundo e logo logo vem livro fotográfico. Beijo, querido, bom caminho para todos nós.
Obrigado, a vida. Um abraço.